Conversa agora com o diretor-presidente da Fundação Desporto do município, que fala primeiramente como é que foi esse congresso técnico, arbitral, referência à 40ª realização da 42ª edição da Copa Oswaldo Bernardes de 2020, Carlão. Com as equipes que estiveram aqui presentes e os diretores presentes.
Renato, aí, com um abraço para você e a todos os internautas aí, agradecendo mais uma vez o espaço. Olha, arbitral muito bom, né? Comandado ali pelo Maurício, a parte técnica. Saiu já a tabela, o campeonato começa no comecinho de janeiro. Infelizmente tivemos uma equipe aqui da região que não pôde participar, em cima da hora, infelizmente. Aí, Maurício, a nossa equipe, entrou em contato com uma outra equipe aí do sul de São Paulo, a equipe se prontificou a vir, então nós estamos com a
São Vicente, de Cando Moto.
Exatamente, então fechamos a Copa aí, a tabela já está preparada e estamos aí para fazer uma Copa muito boa, né? O ano passado, esse ano, já melhoramos bastante a premiação, a pedido aí do prefeito Amir Hanushi para prestigiar essa Copa que vem há muito tempo aí, dando alegrias aos nossos torcedores com equipes qualificadas. Então, vamos ter também algumas mudanças ali, e é claro, né? Sempre tem ali uma polêmica aqui, o pessoal faz um comentário, mas isso é bom para a gente poder sempre ir melhorando aí, tá aí.
Ao término da reunião, você comunicou aos representantes da equipe a questão do alambrado do Estádio Municipal Brasileiro Medeiros, que a FECOP também foi pega de surpresa, como a Prefeitura foi pega de surpresa, através de laudos aí, a Polícia Militar exigiu a troca do alambrado e também a melhoria nos vestiários do árbitro, né? E com isso fica impossibilitado, pelo menos no mês de janeiro, as três rodadas ser realizadas no campo da Vila Independência, é isso?
Na verdade, Taíco, a questão do alambrado é mais a Federação Paranaense de Futebol, né? A Polícia Militar, todos os laudos do campo da Vila estão aprovados, você entra lá no site, todos os laudos, o campo hoje aqui é o único, depois de Londrina, que tem todos os laudos, podemos fazer qualquer jogo aqui dentro da capacidade de 2.600 pessoas. Agora, a Federação, desde o ano passado, ela vem exigindo o vestiário para a mulher, que nós não temos.
Então vamos fazer árbitra, né?
Para a árbitra, vamos fazer uma salinha especial, porque você pensa bem, vê uma árbitra, tem que ficar lá fora, o pessoal fica lá dentro, aí sai e volta. Então a Federação exigiu isso, a gente não conseguiu fazer, vamos fazer. E o alambrado de 1970, o alambrado que você coloca, enfia a mão lá e pega a cabeça do jogador.
Está arremendado, né? Todo arremendado, né?
Muito feio. Então a Federação também está exigindo isso da gente. Isso aí vai no laudo e complica a situação do time ou da própria cidade. Então o prefeito conseguiu uma verba agora no final do ano para a gente poder fazer esse alambrado a toque de caixa. O prefeito Amin que nos pediu nessa reunião para falar isso para as equipes. Então a gente comentou que estamos trabalhando para fazer aí o alambrado. Então o próprio Mandioca, que é lá do Semurbi, estava aqui, comprovou essa situação. Então a gente pediu a compreensão das equipes, porque daí as primeiras rodadas, é claro, talvez a primeira fase, segunda fase, a gente não consiga fazer a Copa no estádio Birajara Medeiros e lá no campo da UTFPR. Aí as semifinais, finais no campo da Vila. A gente pediu essa compreensão. É claro que uma outra equipe acaba, mas eu não gosto de jogar lá no campo porque tem problema esse, aquele. A gente vai tentar equacionar esses problemas.
Entrar em contato com a universidade para tentar melhorar, né?
Exatamente, com a Soninha, com o professor Jacomete, melhorar as condições lá, até da imprensa, né? De repente você vai cobrir lá, um time vai narrar o jogo lá, vamos supor, vamos botar uma cabana lá, né?
Dá condição de trabalho para todo mundo,
exatamente,
né?
Exatamente, alguma coisa melhor para todo mundo, para que a gente possa, né, ter essa condição de melhorar o campo da Vila, né? Então, o objetivo do prefeito nosso da FECOP é ir melhorando os espaços, né? Como fizemos aí, você sabe muito bem, nas quadras esportivas, queremos melhorar muito o nosso estádio. Ah, Carlos, mas por que fica melhorando tanto? Por causa do profissional. Gente, isso aí é uma conversa fiada, porque nós estamos melhorando um bem comum da cidade,
do
todo
município.
Mundo vai poder usar.
Vai usufruir, né?
É, vai acabar o campeonato, vai continuar o amador, vamos fazer um jogo aqui, vamos fazer um show lá, sei lá o quê. O campo está em condições. Então, é isso que eu peço aí, a compreensão aí dos amigos internautas, desportistas, que nós aqui, a gente não puxa nem pra cá, nem pra lá. A gente quer o melhor pra cidade. É claro que sempre quando você vai fazer uma obra, tem algum problema, você sabe muito bem, Thaís. De repente você passa um asfalto na frente da casa de um cidadão, é um benefício para ele, e muitas vezes ele fica bravo, porque não pode sair com o carro.
jeito, né?
Então, é complicado, gente. A gente entende todo mundo, mas vocês têm que entender também que o gestor público, quando a verba vem para fazer alguma coisa, a gente tem que aproveitar, senão a verba vai embora, gasta-se em outras coisas e a gente não consegue fazer. Se a verba está aí, o prefeito conseguiu para melhorar o alambrado, por que a gente não vai fazer? Vão fazer, vão melhorar agora para o Oswaldo Bernardes e vão melhorar também para o Paranaense.
A certeza que a 42ª edição da Copa Oswaldo Bernardes será a melhor de todas até agora realizadas.
Acreditamos que sim, né? As equipes são qualificadas, né? Os dirigentes estão animados, a premiação é muito boa, que nós já melhoramos esse ano. Quer dizer, só tem esse detalhe da questão do campo da UTF que a gente está pedindo a colaboração, né? É claro que a estrutura não é adequada e nós, o prefeito, eu, gostaríamos que todos os jogos fossem lá no campo da Vila. Mas como é que vai fazer isso? Temos que trocar o alambrado, temos também que dar uma acertada na questão aí dos horários, né, e dias, porque nós vamos ter também o outro campeonato pela frente, que vai ser transmitido inclusive pela TV. Então a gente tem que ter essa visão e mostrar uma coisa boa aqui da nossa cidade, né?
Obrigado, Carlão.
Eu que agradeço. Tchau, tchau.
O melhor do esporte amador com o Altair de Oliveira, o Taico.
Ok, conversa aqui com o diretor e representante da equipe Santa Iracema, do Quinzópolis, que representa também o município de Santa Maria no Zé Paraíba. Zé Paraíba, o que você achou do arbitral aí? Como é que foi o sorteio aí? Qual que é o grupo do Santa Iracema para a 42ª edição da Copa Oswaldo Bernardes, Zé?
Pegamos um grupo difícil também, né, Caíto? O Zico Leiteiro aí, o grupo, né? Time bom daqui de Cornélio, né? Joga sempre, tem que acostumar a jogar esse campeonato aí, né? Mas vamos vir com força total de novo aí.
A base de você de Santa Iracema vai ser aquela base que disputou a Copa Gulé em Santa Mariana?
Isso, vamos mudar algumas peças lá que não pode vir agora, né? Mas é pouco, 3-4 jogadores, não mais, vai ser aquela equipe mesmo.
O pessoal lá de Cambará vai estar com você nessa caminhada?
Isso, o Cambará está completo comigo aí, tem peso aí.
A expectativa de uma boa Copa novamente aí, você fazer uma grande Copa, a Copa Oswaldo Bernardes, Zé?
Vamos manter essa Copa aí, fazer um bom campeonato, né? Já tem vindo aí, já fiquemos até uma vez no final, né? Contra o Guarani, perdido. Vamos ver se daí consegue chegar de novo.
Repetindo a estreia de vocês, será quando? Dia 5?
Dia 5.
Contra quem?
Contra o Zico Pintura, né?
Fica essa indefinição contra o campo, né? Isso. Essa questão do campo aí, se é no campo da Universidade ou no campo da Vila Independência, né?
Tá pra resolver o como posso jogar mais na Vila, porque a Vila dá mais torcida, né? Lá embaixo já vai menos torcida, mas o campo é a mesma coisa, não muda nada. Negócio é futebol, jogar bola. Né?
Tá certo. Pra vocês do Santa Iracema, eu desejo aí um Feliz Natal, um próximo ano novo pra você, seus atletas, diretoria do Santa Iracema, e que 2020 tenhamos, estamos juntos novamente aí, dentro do esporte aí, com o Santa Iracema, Zé Paraíba.
Tranquilo, Caio, um bom fim de ano seu, bom Natal, né? Pra todo mundo aí, vamos ver se nós estamos juntos aí no final do ano.
Esse Zé Paraíba, diretor técnico do Santa Iracema, que falou sobre a Copa Oswaldo Bernardes.
O melhor do esporte amador, com o Altair de Oliveira, o Taico.
Ok, eu converso aqui com o professor Maurício Amaral. Ele fala pra gente da parte técnica do Congresso Técnico. Como é que ficou definida aí a 42ª edição da Copa Oswaldo Bernardes, professor Maurício Amaral?
Correto, aí tivemos o Congresso Técnico hoje, onde foi definido o grupamento. Tivemos a confirmação de 6 equipes de Cornélio e 6 equipes de fora. Na última hora, a Rancho Alegre desistiu, mas eu consegui encaixar Cândido Mota, outra equipe de Cândido Mota, que é São Vicente. E ficou assim definido o grupamento. Grupo A: Usina Pari de Cândido Mota, Store de Decorações de Cornélio Procópio e São Vicente de Cândido Mota. Grupo B: Zico Pintura de Cornélio Procópio, Guto Total Seguro de Cornélio Procópio e Associação Atlética Santa Iracema de Santa Mariana. Grupo C: Guarani Center de Cornélio, Azul Clube de Cornélio e Stop Beer de Sertaneja. E fechando o grupo D: Estrelinha do Panema, Independência de Cornélio Procópio e União de Nova Fátima. Lembramos que a primeira fase, cada equipe joga 2 jogos e classifica 2 equipes por grupo para as quartas de final.
Gostaria que o professor passasse para a gente também as rodadas aí da Copa Oswaldo Bernardes do ano de 2020, até porque hoje, mais uma vez, a FECOP, utilizando aí a computação, né, fez aí o sorteio virtual, onde todo mundo viu aí o sorteio através do computador, né, professor?
Correto, hoje eu utilizei o Data Show para o pessoal visualizar na parede aqui, ó, tanto o grupamento como a tabela, e a tabela da primeira fase ficou assim definida. No dia 5 de janeiro, 8h15 da manhã, Zico Pinturas e Sandra Iracema, 10h15, Azul Clube e Stop Pier Sertaneja, aí na parte da tarde. Esse ano, pessoal, o ano que vem não teremos horário de verão. Então a rodada vai ter que começar às 14 horas. 14 horas. Independência Futebol Clube e União de Nova Fátima. E fechando a primeira rodada, as duas equipes de Pedro do Mota, Usina Pari contra São Vicente.
A segunda rodada?
A segunda rodada, dia 12 de janeiro. 8h15, Stop Beer de Sertaneja contra Guarani. 10h15, Usina Pari de Cândido Mota contra Store de Decorações. 14 horas, União de Nova Fátima contra Estrelinha do Ipanema. E fechando a segunda rodada, às 16 horas, Santa Iracema contra Bruto Total Seguros.
E a última da fase de classificação?
E fechando a primeira fase, 8h15, Bruto Total Seguros contra Zico Pinturas. 10h15, Estrelinha do Ipanema contra Independência. 14h30, Guarani contra Azul Clube. 14 horas. E 16 horas, fechando a primeira fase, Store de Decorações contra São Vicente de Cândido Mota.
A respeito aí da premiação, ainda pode haver uma mudança aí no, na questão da premiação em espécie, é isso, né?
A premiação é R$3.000 para o campeão.
A princípio, né?
R$1.500 para o segundo e R$500 para o terceiro. R$150 para artilheiro e goleiro. Existe a possibilidade de aumentar um pouco essa premiação, mas eu não posso dar oficialmente agora.
Isso vai depender do prefeito Amianucci.
Vai depender do prefeito Amianucci se vamos aumentar ou não a premiação. Quanto ao campo...
A definição dos campos,
né? A definição do campo. Você pode ver que eu só tenho a tabela agora, mas não defini o campo. Quanto ao campo, existe a possibilidade grande do meio de janeiro agora ser trocado todo o alambrado do Estádio Birajara Medeiros, e, além de aumentar o vestiário da arbitragem. Caso for dar certo essa troca de alambrado no meio de janeiro agora, teremos que fazer a primeira fase no campo da UTFPR. Já está reservado o campo da UTFPR. Caso não for começar essa reforma do Estádio Birajara Medeiros, vamos ver como que a gente vai fazer o local nos jogos da primeira fase.
E na medida do possível, a equipe da FECOP, através do seu presidente, diretor-presidente Carlos Bonfim, vai entrar em contato com a FECOP para tentar aí alguma melhoria no campo lá da universidade, lá que dê uma condição melhor, principalmente para as equipes, né?
É, caso tivermos que fazer a primeira fase no campo da TFPR, o pessoal não gosta de jogar lá porque é um local que não tem arquibancada, é o João Bernardo, o público é grande. Mas a gente temos que entender também que estamos melhorando o estádio de Irajara. É uma melhoria que vai servir tanto para o amador como para o profissional.
Obrigado, professor.
Obrigado, Thaís, por estar cobrindo os eventos da FECOP.
O melhor do esporte amador com o Altair de Oliveira, o Taico.
Conversa aqui com o diretor da equipe do Zico Pintura, que fala da sua satisfação de estar participando mais uma vez da Copa Oswaldo Bernardi com o Zico Pintura. Após o arbitral aí, ficou definido o grupamento aí e a equipe já conhece seus adversários para a competição, Zico?
Boa noite aí. Boa noite a todos os ouvintes aí. Está aí pelas redes sociais aí. É, a gente viemos aí a segunda vez aí na Copa Oswaldo Bernardi e dessa vez aí viemos aí com o time já que veio campeão da primeira, jogamos da segunda, viemos para a primeira, jogamos o ano passado o Oswaldo, começamos a conhecer o regulamento e a competição, uma competição forte. E esse ano estamos aí novamente, aí brigando aí com essas grandes equipes que vêm, algumas equipes aí, duas equipes de Cândido Mota aí que vem forte também. Mas para nós é um privilégio, né, estar jogando aí contra essas equipes aí e até mesmo fazer algum placar aí para mostrar aqui também para a Cornélia aí que a molecada que está surgindo nova aí tem um bom futebol para ser apresentado, né, Cornélia?
Aliás, eu gostaria de saber aí como é que vem o Zico Pintura. Inclusive o Zico Pintura já está fazendo jogos amistosos aí, visando a sua participação na Copa do ano que vem, né? Já vem jogando aí amistosamente, né? Como virá a equipe?
Isso, fizemos três amistosos aí, os três amistosos nós ganhamos, mas esses amistosos foi para acertar a equipe, conhecer algumas peças que chegou novas aí e colocar eles aí para junto com a equipe, conhecer os meninos do jeito que joga, posição. E mesmo fazendo uma boa campanha aí nos amistosos, né? Nós sabemos que o Oswaldo Bernardi é uma competição que todas as equipes de Cornélia gostariam de jogar. Tem aí, tanto que tá vindo duas de Cândido Mota aí pra vir, que é uma competição forte, né? E uma competição que para nós aí é um privilégio estar junto com os outros times aí disputando, né? Saiu aí o sorteio aí, tivemos é um presente grande ser cabeça de chave aí. E o próximo dia 5 estaremos aí, 8h15 da manhã, fazendo a abertura do Oswaldo Bernardes aí de 2020.
Só está em definição a questão do campo ainda, né?
É, a questão do campo é duro, né? O campo da Vila tem um alambrado aí que já vem desde quando foi construído o campo, né? Como foi falado aqui, desde 1970. E segundo aí o pessoal, foi levantado uma verba aí, chegou para dar uma melhorada no campo, trocar o alambrado e alguns jogos aí, os primeiros jogos pelo menos aí, não vai dar para disputar lá, né? Eles querem colocar no Cefinete, pra mim eu vim pra jogar o Oswaldo Bernardes, né? Todas as equipes gostam de jogar. A gente tem os prós e também tem os contra. O contra essa.
Mas toda a reforma, todos os benefícios que vieram pra Vila Independente, quem ganha é todo mundo, né?
Não, então, tem os prós e contra. O contra, o meu é só pedir para que eles, né, deixem o campo lá. Para que as equipes estejam jogando um belíssimo jogo, grama parada, essas coisas. Mas vamos fazer o quê? Nós temos também aí que agradecer que veio essa verba aí e trazer uma melhoria para o campo da Vila, que daí nós vamos estar aí para os outros anos aí, né, jogando esse futebol lá e usufruindo, né, dessa melhoria que vai ser feita aí para nós.
Zico, eu quero aqui desejar para você, né, a diretoria do Zico Pintura e também seus atletas, um Feliz Natal, um ano novo com muita paz, muita saúde, e que 2020 seja um ano vitorioso para todos nós aí, para a equipe do Zico Pintura, para sua família, enfim, para que seja um ano bem melhor do que foi 2019 para todo mundo.
Obrigado aí, para você também, para toda a equipe aí que está aí cobrindo todas as matérias. Você é um cara especial aí que a gente aprendeu a amar já no é de hoje, que corre atrás aí da notícia, dá suporte ao futebol amador. No ano passado também, né, você deu um suporte grande aí para a gente chegar até o Oswaldo Bernardes aí. Então a gente agradece, né, porque as pessoas boas, assim, sempre estão fazendo algo de melhor para o próximo, né? O Zico Pintura vem dessa forma, fazendo melhor aí para o próximo, fazendo um trabalho social aí, né? Muitas das vezes não temos fins lucrativos, mas sim trazendo os meninos aí que estão aí nas vilas aí, desamparados aí, a jogar um futebol, melhorando, né? E fazendo aí com que eles venham participar desse esporte gostoso que é o futebol e melhorando cada dia mais, né, a sua vida pessoal.
Obrigado, Zico.
Obrigado e agradeço.
O melhor do esporte amador com o Altair de Oliveira, o Taico.
Eu converso aqui com um dos diretores da equipe do Independência, o Nanau. Ele fala pra gente primeiro do arbitral aí, do sorteio, dos grupamentos aí, onde o Independência estará participando. Quais são os adversários do Independência, Nanau?
Nova Fato e Estrelinha do Ipanema.
E a estreia de vocês é dia 5 ou dia 12?
É, dia 12, nós, Nova Fátima.
Nova Fátima. O que você achou aí dos sorteios aí do grupamento?
Ah, tá aí. A Copa do Albergado, você fala, né, a qualidade que tem a Copa, né? A gente, graças a Deus, se preparou bem em todas essas Copas, né? A gente vem com um time muito forte, time base aí, 2 anos jogando junto, o time já foi bicampeão aí, então se conhece muito, mais uns 4, 5 jogadores que tá chegando. Então a gente vai respeitar todos os adversários, mas vamos pôr nosso ritmo dentro de campo, procurar sempre a primeira classificação de passo em passo, degrau em degrau, e chegar ao Independência merece.
Quais as novidades do Independência para 2020 na Copa Oswaldo Bernardes?
Tem Diego Moura, tem Bafinho, que continua com a gente, né? Tem o Diogo, tem o Kaique, tem mais uns 3 moleques que tá chegando de fora, que tá quase certo, não tá certo, mas até a Copa vai estar certo, e se Deus quiser fazer uma grande Copa.
A diretoria tá buscando jogadores ainda, né?
É, tem mais 3, 4 contatos, eles estão acertando, amanhã já deve ficar certo já, a gente não pode falar que agora porque não tá certo ainda, uns 3, 4 jogadores de ponta, de nível, para vir ajudar o Independência a conquistar esse título tão sonhado pelo clube, né, da Oswaldo Bernardes. A gente está batalhando para isso e, se Deus quiser, a gente vai conquistar esse título.
E uma das situações aqui hoje, o diretor-presidente da Fundação de Esporte, ao término da reunião, comunicou aos representantes das equipes a questão do Estádio Municipal Birajara Medeiros, a troca do alambrado que será feita agora no mês de janeiro. A Polícia Militar exige a troca do alambrado e, segundo ele, se for feito isso, independente de coisa, as equipes na primeira fase do campeonato deverão mandar os seus jogos lá no campo do Cefete, né? E parece que os diretores ficaram meio assim, contrariados com essa situação.
É, Taíco, mas veja bem, a gente já jogou Copa lá no Cefete, não tem outra alternativa, não tem outro campo, a gente tem que respeitar a decisão deles, foi uma decisão da Polícia Militar.
Toda melhoria é benéfica para todo mundo, né? Benéfica
para Cordeiro, para Copa, todos os clubes amadores, no ano que vem aí, a gente tem que jogar onde eles mandar os jogos.
E outra, ainda não está afastada a possibilidade de vocês jogarem ainda a primeira fase, vai depender aí do andamento da troca do alambrado lá no Graça da Medeiro, né?
É verdade. Eu acho
se
que
terminar antes,
tá em aberto jogos ainda
pode acontecer, né?
Pode acontecer os jogos lá, mas se não acontecer, a gente está preparado para jogar no CEPET. Eu acho que joguemos ali mais de 20 anos, não vai ter problema nenhum. É normal o diretor reclamar do campo do CEPET, tem umas exigências lá do pessoal do CEPET lá, mas a gente está preparado para jogar no campo do CEPET, jogar na Independência, respeitar.
E toda a benfeitoria feita no Pirajara, quem ganha é todo mundo, né?
É todo mundo, é o amador profissional, todo mundo ganha junto, a cidade ganha, então a gente tem que respeitar a decisão do prefeito e põe a nossa time para jogar no campo do CEPET, respeitar o nosso adversário, mas entrar com ritmo forte, agressão dentro de campo e procurar ganhar os jogos e a classificação.
Não, nós queremos desejar para vocês, da diretoria da equipe da Independência, também aos seus atletas, um Feliz Natal, um ano novo com muita paz, muita saúde, que 2020 seja um ano vitorioso para toda a equipe do Independência, são os nossos votos.
Para você, mas para toda a equipe também que está junto com nós, Independência aí, eu quero desejar para todos os atletas nossos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, se Deus quiser, nós vamos ter um ano 2020 maravilhoso para o clube, já tivemos um 2019 maravilhoso com 3, 4 conquistas aí, se Deus quiser a gente vai brigar por mais conquistas 2020 e vamos trabalhar forte para isso.
Obrigado.
Obrigado, Taí.
O melhor do esporte amador, com o Altair de Oliveira, o Taíco.
Ok, eu converso com o diretor técnico da equipe Brutos Total Seguro, o Queijão. Ele fala primeiramente pra gente aqui do arbitral da 42ª edição da Copa Oswaldo Bernardes e o grupo estará participando mais uma vez, né, ô Queijão?
Boa noite, Taíco, boa noite a todos aqui. É um prazer estar falando com você. Então, nós estamos aqui um barulho aí, mas tá bom, vamos lá.
No Congresso Técnico.
E nós caímos no grupo B com o Zico, com o Santo Iracema. É uma chave complicada, porque todo mundo se reforçou para esse campeonato, é um campeonato importante que é o Copa Oswaldo Bernardes. É um prazer mais uma vez nós estar disputando. Nós conquistamos isso em campo, né? Por isso nós estamos disputando mais uma vez e a terceira vez nós disputamos. Enfim, hoje a discussão foi aqui, em razão da. Quer dizer, foi feito dentro da FECOP, a reunião mostrando tudo que vai acontecer na Copa, sorteio de equipe, sorteio de jogos, enfim, foi um grupo, as equipes são as equipes mais graduadas hoje, tem bastante equipe de fora, reforçando a equipe da região, estado de São Paulo, veio tanto do Mota, enfim, vai ser uma competição muito boa e nós estamos preparados para fazer o melhor possível dentro de campo.
A única indefinição está na questão do campo, do estádio municipal Pirajara Medeiro, na primeira fase da competição, né?
Tá aí, então. Nós, equipes de Coreia Procópio, nós sempre defendemos jogar dentro do Birajara Medeiros, tá? No campo da vida. E hoje foi uma discussão, por surpresa nossa, mas já tinha ouvido isso de alguns membros da imprensa, que não seria utilizado o campo da vida por causa do PSTC. Isso chegou em tona agora?
Não seria por causa do PSTC, seria sim por causa da situação que vai ter que trocar os alambrados.
Isso, mas lá me falaram
que
isso...
Que a polícia militar exigiu a troca do alambrado.
Me falaram isso lá na frente, tá. Mas tudo bem. É importante isso para melhorar a estrutura do estádio. Tudo que for melhorar para o estádio, para favorecer o esporte amador, a gente está defendendo. Só que nesse momento é um momento inoportuno para mexer aqui. Dependendo da polícia militar falar que tem que trocar, é um momento inoportuno. Nós estamos o ano todo para trocar e nós estamos assim, não entendendo porque nesse momento vai ter a troca. Nós vamos ter que jogar a primeira fase no campo CEPET, onde a universidade tem um monte de regra. Não dá para a gente fazer um trabalho bom dentro de campo. O campo não é legal, o campo não é bom, o gramado não é legal.
Então, principalmente a questão que diz aí do torcedor, né?
Não tem espaço para a torcida ir lá assistir. É uma situação que nós temos que rever, pensar um pouco melhor, discutir lá com o prefeito Amin para a gente ver se a gente pode resolver isso aí dentro do tempo hábil para que não prejudique a competição.
Vocês vão se mobilizar para tentar conversar ainda com o prefeito Amin para ver essa situação?
Com certeza. A gente precisa ver isso aí, o que está acontecendo, para nós não. Para a competição não ficar. O Copa Oswaldo Bernardes faz parte da Universidade da Cidade, para não perder essa essência que é o Copa Oswaldo Bernardes, 42 anos que tem essa Copa. Então nós não podemos perder essa essência, para ela não ficar uma Copa jogando onde o público não pode assistir, que é o campo do CEPET, infelizmente. O público não tem espaço para o público assistir, é ruim para as equipes, e nós temos que conversar com ele para melhorar isso aí.
Agora, na verdade, precisa de campo de futebol em Cordeiro, né?
Com certeza. Eu sempre falo assim, a saúde também é prioritária. Nós existimos um campo lá embaixo, perto de Tiriguerra, foi construído uma unidade de saúde lá, não contra isso. A saúde é importante também para o ser humano, mas tinha um estádio lá pronto.
Mas não providenciaram mais nenhum campo depois daquilo.
Depois usaram lá para fazer e ficou. A cidade está precisando de campo. Nem o campo do Panorama, que é possível fazer uma estrutura lá, um campo bom, mudar o gramado, alambrado. é um campo bom que está lá perdido lá. A prefeitura tem que pensar nisso para melhorar a estrutura física do esporte amador de Cornélio Procópio.
Agora, voltando a falar da Copa, vocês estreia dia 5 contra quem?
Dia 12, nós jogamos.
Dia 12. Dia 12. Folga na primeira rodada.
Folga na primeira rodada, dia 12 nós perdemos a. Jogamos como o Santo Iracema. Às 16 horas no campo, no centro.
Tá certo. Boa sorte para vocês na competição aí, que tudo se encaixe, nos conforme. Feliz Natal e um próximo ano novo. E muita paz e saúde para você e todos os seus atletas dos Brutos.
Obrigado, tá aí para você também. Boa saúde para você, tudo de bom, bom ano novo. Deus te proteja e continue sendo esse cara que apoia o esporte amador.
Esse é o diretor técnico da equipe dos Brutos do Queijão.
O melhor do esporte amador, com o Altair de Oliveira, o Taico.
Ok, eu converso com o Jadão aqui, representante e diretor da equipe Stop Virtus Sertaneja. Fala pra gente da satisfação, primeiro, de estar participando mais uma vez da Copa Oswaldo Bernardes, Jadão. A equipe Sertaneja mais uma vez presente.
Satisfação imensa, né? Quanto tempo que o Sertanejo não participava assim de forma em sequência, né? E graças a Deus a gente tem força aí para lutar, porque futebol amador não é fácil, né? Mas a vontade de mexer com futebol amador é maior, né? Então, com o apoio do pessoal lá de Sertaneja lá, a gente vai participar de novo e tentar representar bem o Sertanejo.
A prefeitura, através do prefeito Jamerson Donizete, está dando apoio para vocês?
Sim, eles sempre disponibilizam transporte para a gente no transbordo Sertaneja Cornélio, com ônibus, não só no Oswaldo, mas também em todas as competições regionais suíças que a gente participa.
Realizado aqui nessa noite o sorteio do grupamento. Como é que ficou o grupo de vocês? Qual que é o grupo de vocês?
O nosso grupo, se eu não me engano, é o grupo C.
É o grupo C.
Com o Guarani e o Azul Clube.
O Azul já esteve com vocês, né, como adversário no ano passado,
sim,
né?
Sim.
O Guarani é a novidade agora.
Então, não é bem novidade, né? A gente teve um confronto ali na Carilu com eles ali há 2 anos atrás, né, quando a gente sagrou campeão. Tanto o Guarani quanto o Azul a gente jogou. Só que o Guarani e o Azul são conhecidos, né? São uma tradição gigantesca em Cornélio Procópio. Então, eu espero um grupo muito difícil.
A estreia de vocês será dia 5?
Dia 5, às 10h15, contra o Azul.
Boa sorte pro Sertaneja, pra equipe Sertaneja na competição. E um Feliz Natal, um próximo ano novo para você. Cheio de muita paz e saúde para toda a equipe e diretoria aí do Stop Beer.
Muito obrigado, Taíco, para vocês também e para todo mundo aí.
Valeu, Jadão! Valeu.